Linha Direta.
Adriana Brandão.
Esta é uma semana decisiva para o conflito em Gaza, concordam todos os personagens políticos, países, grupos militares e radicais envolvidos na negociação no Oriente Médio. A visita do secretário de Estado norte-americano Antony Blinken à região é o símbolo da pressão dos Estados Unidos em busca de um acordo de cessar-fogo. O governo de Joe Biden ainda acredita ser possível chegar a algum entendimento entre Israel e Hamas. Para entender melhor esse momento, vamos conversar com Henry Galski, correspondente da RFI em Israel. Olá, Henry. Antony Blinken esteve em Israel nessa segunda-feira. O chefe da diplomacia americana conseguiu, em apenas um dia, mudar algo nas posições do governo israelense?
O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken se reuniu com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu durante 3 horas na tentativa de flexibilizar posições do premier. Segundo ele, Netanyahu concordou com o que foi apresentado e disse que não fará novas exigências. Em entrevista coletiva, Blinken disse que agora cabe ao Hamas aceitar a proposta. A mensagem deixada pelo secretário norte-americano foi direta. Esta pode ser a última oportunidade de um acordo capaz de interromper a guerra e libertar os reféns israelenses. Blinken, uma vez mais, se encontrou com os familiares dos israelenses sequestrados pelo Hamas, que também têm cidadania norte-americana, e disse a eles que é possível chegar a um acordo em questão de dias e que o Qatar está fazendo grande pressão sobre o Hamas e Yahya Sinwar, o líder do grupo radical. Do lado israelense do impasse, são 2 itens que ainda precisam ser resolvidos de forma a chegar a posições que possam ser aceitas pelo Hamas. As exigências do premier israelense sobre a presença de forças do país no corredor Filadélfia e no corredor Netzarim. O corredor Netzarim é uma estrada de terra construída por Israel durante a campanha militar atual, com 8 quilômetros de extensão e que divide a faixa de Gaza entre norte e sul. Netanyahu quer implementar um processo de verificação para impedir que homens armados se misturem à população civil quando houver autorização de retorno dos palestinos deslocados ao sul para a região norte do território. O corredor Filadélfia tem cerca de 14 quilômetros de extensão e divide Gaza e Egito. Netanyahu quer manter a presença de tropas israelenses no local de forma a impedir atividade no sistema de túneis. Segundo Israel, por meio desses túneis, o Hamas é abastecido com armamentos contrabandeados do lado egípcio da fronteira. Hamas e Egito se opõem à presença israelense.
E qual é o cenário atual, Henry? Antony Blinken seguiu nesta terça-feira para o Egito para se encontrar com o presidente Al-Sisi e continuar a discutir as condições para um cessar-fogo. No momento em que o secretário de Estado americano deixava Israel, o exército anunciou ter recuperado os corpos de 6 reféns mortos durante uma operação na faixa de Gaza. O que deve acontecer a partir de agora?
As negociações devem ter sequência no Egito. Na segunda-feira, uma delegação técnica de Israel esteve no Cairo, mas, segundo o canal do Qatar Al Arabi, não houve progressos nas conversas. O Hamas rejeitou a oferta apresentada pelos mediadores sob o argumento de que Netanyahu busca colocar novas condições e exigências de forma a prolongar a guerra. A responsabilização de Netanyahu sobre o fracasso das negociações neste momento não é uma afirmação exclusiva do Hamas. Mesmo em Israel, uma nova pesquisa do Canal 12 mostra que 56% dos israelenses avaliam que o primeiro-ministro toma decisões sobre um acordo levando em consideração apenas seus próprios interesses políticos. Quando o secretário de Estado americano disse que talvez esta seja a última oportunidade para um acordo, isso é um apelo a Netanyahu. Não perca esta oportunidade. Você os abandonou. É seu dever trazê-los de volta, escreveu em sua conta no X, ex-Twitter, o líder da oposição israelense, Yair Lapid. Além disso, as próprias autoridades de segurança do país já haviam encaminhado a visão técnica sobre o corredor Filadélfia. A retirada dos soldados por 6 semanas, período de duração planejado para a primeira fase do acordo, não seria um problema crítico, ou seja, o Hamas não teria capacidade de reestruturação militar significativa. Segundo informações obtidas pela RFI, há pela primeira vez flexibilidade israelense em relação à presença de tropas do país no corredor Filadélfia, inclusive a partir da implementação de alternativas tecnológicas. As negociações devem prosseguir no Cairo ao longo desta semana, com as presenças de David Barnea, chefe do Mossad, o Serviço Secreto de Israel, e Ronen Bar, do Shin Bet, o Serviço de Segurança Interno. Neste momento, a dúvida diz respeito ao poder de convencimento dos mediadores sobre os dois atores principais, Israel e Hamas. E esta semana é crítica para este objetivo.
E Netanyahu tem de fato apoio interno para fechar um acordo, Henry?
Segundo a apuração da RFI, ao contrário do que se imagina, hoje há maioria interna no governo favorável a um acordo. Esta maioria também é obtida no gabinete de segurança. Há dois elementos, no entanto, que se opõem e que deixarão o governo no caso de qualquer acordo de cessar-fogo. Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional, e Bezalel Smotrich, ministro das Finanças. Se ambos deixarem o governo, a coalizão será desmantelada, precipitando novas eleições. Uma das fontes disse à RFI que Netanyahu não necessariamente é contrário a um acordo, mas quer um modelo em que seja possível manter a sua coalizão de pé, algo muito difícil de acontecer. Além do governo, a sociedade apoia plenamente um cessar-fogo. Segundo pesquisa do portal N12, 63% dos israelenses são favoráveis. Entre aqueles que votam em partidos da oposição, são 85%. Mesmo entre os eleitores de Netanyahu, 44% apoiam um acordo. O temor neste momento é que, se o impasse prosseguir, será difícil evitar uma escalada regional. Irã e Hezbollah até agora ainda não atacaram Israel como resposta às ações israelenses a partir de grandes esforços diplomáticos e da presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio como poder de dissuasão. Não se sabe qual será o comportamento de ambos em caso de fracasso do processo de busca por um acordo. Uma das avaliações obtidas pela RFI é que Israel acredita que o Hezbollah poderia estar à espera do revés nas negociações para executar um ataque em larga escala contra o território israelense. Esta ação poderia incluir o assassinato de figuras importantes do país, como militares de alta patente, ministros e membros do Knesset, o parlamento israelense.
Muito obrigado a Henry Galski, correspondente da RFI em Israel, que participou do Linha Direta desta terça-feira.